economia. Nós vamos falar agora sobre o Decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025. Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e cria a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. O objetivo, segundo este texto, é garantir o direito à educação das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, com base na igualdade de oportunidades e sem discriminação. Pois este decreto causou uma polêmica aí com relação ao trabalho das APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. E já, inclusive, há um ofício aqui da APAE de Vacaria encaminhado a algumas autoridades, né, solicitando o apoio para que as autoridades constituídas trabalhem para a suspensão desse decreto e a defesa da educação especializada das APAES. E por conta disso, nós estamos recebendo a professora Adriana Benato, que é diretora da APAE, e também a Maria Aparecida Fabes, que é vice-diretora e coordenadora pedagógica da instituição, para tentarmos trazer alguns esclarecimentos à nossa comunidade a respeito desta ação aí do governo, através deste decreto que institui esta nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Professora Adriana, seja bem-vinda conosco, bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Aparecida também, bom dia, tudo bem?
Bom dia, sejam muito bem-vindos.
Muito bem. Que nós podemos falar, professora Adriana, a respeito desta situação criada aí com relação à nova maneira da educação inclusiva? O governo quer, na verdade, uniformizar a educação, tirar o pessoal que fazia o trabalho na APAE para colocar na educação normal.
Exatamente, mais ou menos isso. O que que acontece, né? Nós temos hoje, com esse decreto, a seguinte situação. Todos os alunos que estão na escola especial da APAE, tá? Porque a APAE, ela tem a parte da educação, a parte da assistência, que são as oficinas, e a parte clínica. Na parte da educação, que nós temos hoje quase 70 alunos, tá? Que estão frequentando o ensino fundamental e a EJA. Esses alunos, tá? Por esse decreto, eles teriam que ir para escolas comuns, regulares comuns, né? E não mais no atendimento das escolas especiais das APAES. Com isso, o que que acontece? Essas crianças são inseridas lá, né? Os recursos, né, públicos, as verbas que mantêm as APAES na parte da educação, através de Fundeb, convênios, iriam para as escolas regulares, né, para manter esses alunos na escola comum regular. Mas a gente já tem esses alunos que a gente tem hoje lá na APAE, são alunos que já vieram da escola regular, né? Eles colocam que as escolas especiais segregam, que excluem, muito pelo contrário, né? A escola especial é inclusiva também. Aqueles alunos que têm condições são trabalhados, né, durante um tempo, e se ele tem condições, ele volta para a rede regular. A gente só vai fazer aquele período de apoio, de adaptação necessária. O que que acontece na rede regular? Precisa ter, né, uma formação e um conhecimento muito grande, precisa ter uma equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, para fazer esse acompanhamento, além do profissional de apoio, o professor do AE, para que tenha resultado. Infelizmente, não é a realidade que se vê hoje, não só aqui em Vacaria, no estado, mas em várias escolas do país inteiro. São poucas escolas que conseguem manter aluno com deficiências e transtornos mais severos, né? Tipo o TEA, com suporte 2 e 3, que são aqueles alunos que necessitam de um suporte bem mais significativo, né, do que uma outra criança com uma deficiência um pouco mais leve. Então, isso aí, no ver da federação, e as famílias também não vão poder escolher, né? Porque hoje a família tem o poder de escolher, né, se a criança fica na escola especial ou na regular, claro, dependendo da deficiência. Se for uma deficiência intelectual leve, alguma coisa, já nem vai para a APAE. Né, o público atual da APAE são deficiências severas e autismo, suporte no nível 2 e 3. Então, são essas crianças que estão hoje na escola especial da APAE que iriam para a escola regular, que, pelo nosso ver, seria um caos. Em vez da inclusão, ia ser uma exclusão total.
Bom, a gente tem aqui em mãos o próprio ofício, né, que fala, então, da dos malefícios que esta decisão pode causar, não é, Aparecida? Você, como coordenadora pedagógica da instituição, o que dá para dizer assim, com relação a esta situação? O que, que isso prejudicaria essas crianças que precisam desse trabalho tão diferenciado que é feito pela PAI, né?
Em primeiro lugar, a questão, assim, dentro das salas de aula, o número vai aumentar. E hoje nós, dentro da PAI, o número máximo de alunos são 10 alunos. Então, o trabalho é quase específico só para aquele aluno. E já na sala de aula, não. Tu pensa bem, uma sala de aula com 30 alunos e nós vamos colocar, por exemplo, 4 alunos com uma deficiência. Como é que esse professor vai poder trabalhar, dar um bom atendimento para ambas as partes? É impossível. O segundo fator é que a nossa parte da escola, ela vai estar totalmente descontinuada, não vai existir mais esse apoio, que são as APAES, porque de uma forma ou de outra, nós também não só ficamos apoiando as famílias, mas os professores da rede regular também vêm até nós para pedir auxílio de como trabalhar com determinados alunos. Um outro fator também são a questão das famílias. As famílias também, muitas vezes, dependem de nós nos seus auxílios e orientações. O outro fator é a questão da acessibilidade, porque na APAE ela é exclusiva para estes. E na escola regular, você pense um aluno lá no segundo andar, olha o risco que ele corre. E você não vai poder colocar todos os alunos com deficiência no primeiro piso, dependendo da escola, porque a escola já está feita, né? Nesse sentido. O outro fator que nós também temos é a questão de material. Na APAE é feito todo o material. Cada aluno é confeccionado o seu material para fazer um bom trabalho. Então, o professor faz um plano individualizado daquele aluno e vê qual material vai ser utilizado para aquela aula, que na escola regular é impossível, porque como é que a professora vai conseguir fazer tudo isso sozinha? E o último, penso eu assim, que seria bastante preocupante, é o abandono escolar das crianças e desses jovens. Porque vai haver muita exclusão, aonde não vai ter este apoio do qual eles merecem, que é de direito. E vem a questão o quê? Dessa segregação no sentido de apoio negativo, que eles não vão poder estar junto. Mas não porque eles não queiram. Os professores não tiveram essa formação. E, infelizmente, Leandro, essas leis geralmente vêm de cima para baixo. E assim, ó, o professor se vira. Você tem a lei, você vai ter que colocar ela em prática. Só que eles não veem o outro lado. E o que mais é visto? Cadê o aprendizado, que é o objetivo número um? Aonde que está o pouco do conhecimento? Não tem. Porque o professor, além disso, como é que vai ficar a saúde mental desse professor? Vai começar a ter faltas de professores. E só assim a nossa classe vai ser mais valorizada também. Porque o professor vai aplicar bastante atestado, os professores não vão querer mais dar aula. Então vai ficar poucos professores para um grande número que vai exigir o dobro de atenção e cuidado.
Exato, e falando especificamente na questão do aprendizado, né, que você estava colocando, vai ficar bem complicado para os alunos desenvolverem as suas habilidades, porque exatamente, a gente sabe que dentro da APAE é um trabalho específico para que cada um se desenvolva da melhor forma possível.
Exato, porque os alunos que têm condições, eles já estão na rede regular comum. Quem está conosco na APAE são aqueles alunos que tentaram ir para a rede regular e não tiveram esse conhecimento, não deu para ficar. Por isso que ali nós estamos, com toda uma equipe especializada que a gente estuda para cada caso, para ver o que vai ser melhor. Então, você veja bem, agora nós vamos fazer o contrário disso aí. E, além disso, a nossa questão é por que fazer uma segregação dentro da escola, então, comum? Ali vai haver isso. Porque não é que eles queiram, mas vão retirar o nosso grupo de crianças e adolescentes que ali precisavam ficar na PAI.
Bom, nós temos já então este ofício, este encaminhamento que foi feito, né, Adriana? Até falava com vocês ali fora do ar, isso foi encaminhado para diversas autoridades.
Isso, né? Isso aqui é um movimento nacional, né? A Federação das APAES, juntamente com o senador Flávio Arnes, e as demais, né, apoiadores das APAES e Federação, a gente encaminhou esse ofício, Secretaria Municipal, Câmara de Vereadores, alguns deputados, né, 23ª Coordenadoria, para que as pessoas possam entender, né, o tão grave esse decreto da forma como ele está. Né, onde coloca todas essas crianças, né, independente em série, lá na rede regular, e as escolas das APAES. Até é bom a gente frisar que não é a APAE que vai fechar, é a parte da escolarização. Exato, é. Né, aqueles que estão só no ensino fundamental e na EJA, ou seja, os professores que estão na APAE ali, que trabalham na parte da educação, né, eles também, né, entre aspas, perderiam suas, sim, funções ali dentro devido a esse decreto, se realmente, né, ele for ficar dessa forma. Porque já foi tentado, inclusive, com o ministro da Educação, né, algumas mudanças, mas até o momento não tinha sido aceito. Então, a gente espera que... Porque se a gente for ver, esse decreto ele passa até por cima da LDB, né, no artigo 58 ali, onde fala que garante o preferencialmente na rede regular. O que, que é esse preferencialmente? Antigamente, há um tempo atrás, também já teve um posicionamento do MEC querendo a inclusão, mas daí as APAES conseguiram colocar o preferencialmente, que daí tem a opção da escolha. Não deu lá, mas tem a escola especial. Não se excluiu a escola especial, né?
Na verdade, hoje o que está acontecendo é uma exclusão.
Isso, né? Na verdade, eles querem terminar com as escolas especiais e colocar todos esses alunos que estão na escola especial das APAES e Pestalozzi, né, e outras escolas especiais, até municipais, para a rede comum, achando, né, que eles vão estar incluídos e vão estar pregando a diversidade e a inclusão.
Porque essa luta contra esse decreto, o objetivo maior é a defesa dos direitos humanos fundamentais deles. Então, assim, ó, não se trata assim de defender privilégios, mas é de garantir os direitos. Então, o que nós estamos fazendo? É o Brasil inteiro, né, que é uma batalha, não é fácil, porque, como diz a Adriana, já tiveram duas releituras desse decreto para ser feito algumas, em alguns parágrafos, alterações, e não deu certo. Eles não fizeram as mudanças. Então, assim, o que nos preocupa é que o tempo está passando, o decreto já está em vigor, nós temos mais um mês de dezembro para ver o que vai ser feito. Então, nós, enquanto APAES, estamos aguardando a Federação das APAES do Rio Grande do Sul com uma posição para ver o que também nós vamos fazer. Porque é preocupante, porque vários senadores estão nesta luta para que façam realmente essa suspensão desse decreto, mas a gente já ficou com medo porque duas vezes já tentaram fazer essa nova releitura e não foi aceito. Então, a gente fica nos perguntando o que é que eles querem para a aprendizagem desses nossos atuais e futuros profissionais que estão por aí. Como é que vai ficar a qualidade do estudante? Qual vai ser esse aprendizado?
Na verdade, o decreto determina, né, que as crianças sejam obrigadas a estudar em escolas comuns. E a gente sabe que é complicado, né?
E não teve, muito assim, complicado. A chance de ver.
Porque não foi debatido, não,
exato,
teve.
Então, assim, não teve aquele pessoal, vamos nos reunir com o pessoal da federação, vamos ver o que poderá ser feito. Não.
Com as famílias.
Foi, simplesmente, amanhecemos uma PAI normal, no outro dia, abrimos a página, estava o decreto, e assim, virem-se, vocês têm a obrigação de avisar os pais que a partir do ano que vem o decreto está aí. Então, é aquilo que eu te falei. A lei vem de cima para baixo. Exato. Não respeitam a voz dos professores. Não respeitam ao pessoal das APAES. Eles não querem escutar a necessidade que os pais precisam escutar. Então, eu acho que falta muito isso. Escutar o que realmente precisa. Será que vai haver um aprendizado?
É importante também que nós façamos a nossa parte também em divulgar todo esse trabalho, esse ofício, esse descontentamento, na verdade, né? Que isso, não que só a pai de vacaria, mas
é todas.
Todas estão.
É, os pais, especiais. Você tem uma ideia, se não foram ouvidos, simplesmente o decreto caiu e caiu. Então, assim, você se coloca no lugar de uma família. E nessa família, pensa assim, ó, você tem um, mas nossa, na realidade, na APAES, nós temos famílias que têm 4 filhos com a deficiência. Como é que vai ser essa família? Pensa bem. Que aprendizado esse filho vai ter? Porque conosco, a gente sabe o que nós estamos fazendo. Porque tem um plano específico, tem um plano determinado para esse aluno. E a gente tem como provar que ele tem condições, mas no seu tempo. Então, como eu estava falando para você, se ele vai aprender as vogais, o nosso aluno da APAES vai levar 1 mês, ou até 2 meses. Mas na escola regular, não. Não tem disso. E daí?
O tratamento vai ser muito diferente.
Né? Não, e tem que respeitar, né? Todos somos.
Exato.
Né, diferentes, e todos temos as nossas, né, especificidades, e temos que respeitar o tempo de cada um, né, as condições e as potencialidades e habilidades, e não empurrar a goela abaixo, né, que a criança fique num espaço onde ela não vai se sentir bem e não vai ser trabalhada da forma adequada.
Bom. Realmente não teve uma abertura para diálogo, né?
Exato.
Que seria o ideal.
É. Bom, vocês vão continuar nesta mobilização, então, tentando sensibilizar, claro. Como disse, não só em Vacaria, mas todas as APAES do Brasil.
Sim, do Brasil, né? Inteiro, né? Está tendo essas orientações para que se façam, né, divulgação na mídia, que se faça uma certa pressão nos deputados, senadores, e explicando também, esclarecendo à população o que é esse decreto, porque muita gente também não entende, sim, não sabe.
É, e assim, eu deixar mais uma vez claro que se for para fechar, não é a APAES. A APAES não fecha. Ela é dividida em 3 áreas, né? A educação, a parte assistencial e a saúde.
Sim.
Se for fechar, será fechado a parte da escola, da escolarização. Isso. A APAES vai continuar aberta com a parte assistencial e saúde. O que é assistencial? São as oficinas. É, então, onde a APAES tem vários oficineiros, e a parte da saúde. O que engloba a saúde? Físio, fono, TO, psicólogo, assistente social. Então, essa parte vai permanecer. A parte da escolarização que vai cair fora.
Perfeito, gente. Quero agradecer, então, pela presença de vocês. Obrigado, Adriana.
Obrigada, a gente agradece, né, pela oportunidade. Estamos também à disposição para qualquer dúvida ou questionamento referente a esse assunto.
Obrigado também, Maria Aparecida, pela presença.
Eu que agradeço, e dizer a todos, né, que essa é uma luta diferente, é uma luta que é com o mesmo objetivo, e vamos continuar com ela. Porque a gente sabe que várias crianças estão aí e elas também têm condições e seus direitos.
Ok, conversamos então com a Maria Aparecida Fabres, que é vice-diretora e coordenadora pedagógica da APAES, e também com a professora Adriana Benato, que é diretora aqui da APAES de Vacaria.